Mais Viana, o espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viana, mensalmente na tua rádio, as empresas e os empresários do Alto Minho, na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos e o futuro do Alto Minho. Mais Viana. Mais Viana, uma produção Alto Minho FM com o apoio Município de Viana do Castelo, Blisk Creative e Eurostyle Systems Portugal. Juntos por um automóvel bonito, confortável e amigo do ambiente.
Este mês, deslocamos-nos ao centro da cidade, junto ao Rio Lima, para conhecer um espaço de restauração, o Pecado Capital. Este restaurante abriu em 2014 com esta designação, depois de, no ano anterior, ter iniciado a atividade na periferia de Viana do Castelo, com outro nome e em sociedade. Depois da desagregação da sociedade, Ruben Oliveira, o responsável deste espaço, voltou para a zona urbana, para o centro de Viana do Castelo. Em 2018, fixou-se na Praça da Liberdade.
O Pecado Capital nasceu em 2014. Anteriormente era uma sociedade, o nome era Santa Gula. E nós abrimos em maio de 2013, com um conceito normal, um restaurante normal, com uma sugestão diária e depois com uma lista mais direcionada já para as carnes do que para os peixes. Em 2014 desagregámos a sociedade e então tivemos que alterar o nome, porque a empresa chamava Santa Gula e o meu sócio ficou com o nome e eu fiquei com o espaço. Santa Gula, Gula, Gula é um pecado, entrou o Pecado Capital em 2014. Pronto, demos continuidade ao projeto, alterámos algumas das ideias iniciais e do plano que nós tínhamos para o restaurante em si, e focámos-nos a 100% nas carnes. Mas sempre com o intuito de, assim que houvesse uma oportunidade, de ir para o centro da cidade, porque nós estávamos situados na Ariosa, na Avenida do Meio, ali naquela na Nacional 13, e sentíamos muita dificuldade em canalizar o nosso cliente ao fim de semana. À semana era fácil trabalhar, porque era uma estrada nacional. E então trabalhávamos muito bem o almoço, o jantar, já com alguma dificuldade, fim de semana. Era uma luta constante, porque não há que na Nacional à semana passa, ao fim de semana não passava. Então nós continuámos ali até aparecer um local que eu dissesse assim: é aqui que vou apostar, é aqui que eu vou investir, e teria que ser no centro de Viana, mas num sítio que desse projeção para aquilo que nós queríamos fazer. E apareceu em 2018. Nós estamos situados na Praça da Liberdade, na antiga discoteca Bela, e na altura a discoteca falou, e um cliente meu, como sabia que eu queria ir para o centro da cidade, desde já deixo o meu agradecimento ao Raul Almeida, disse: opa, surge um espaço engraçado, tu queres mudar de sítio, queres conquistar novos públicos, na Praça da Liberdade vai fechar um espaço e acho que era interessante para ti. No mesmo dia reuni com o antigo proprietário e fechei negócio. Ali havia o espaço que era, para a frente Ribeirinha, e fechamos negócio e abrimos. Nós fechamos em dezembro e abrimos depois o Pecado Capital em janeiro de 2018.
O Pecado Capital trabalha muito com o turista, daí o responsável deste espaço ter tido sempre o desejo de se fixar no centro da cidade. O turista visita monumentos, ruas típicas e depois quer almoçar ou jantar perto dos locais que visita. Ao fundo da Avenida dos Combatentes, aglomeram-se vários espaços de restauração que se complementam porque oferecem várias opções, segundo nos diz Ruben Oliveira.
O turista, nós trabalhamos muito com o turista, ok? 60% do nosso mercado é turismo externo, mas temos ali um 30% de turismo interno. Ali numa zona, nós fizemos a prospeção, trabalhamos muito com Braga, Porto, Vila do Conde, e 20% Viana do Castelo. O turista foca-se muito nos centros da cidade, não é?
Sim,
onde tem os monumentos, onde tem as coisas que ele vai visitar, e fica por ali, não se vai deslocar depois à Ariosa ou a Santa Marta para jantar ou para almoçar. Ele procura sempre um espaço que seja aprazível, ou o centro histórico, ou uma frente de Ribeirinha, que realmente é o que funciona em Viana. Sim, eu costumo dizer que o nosso cliente, quando vai almoçar, vai fazer uma degustação da vista, não é? Porque ele, para entrar, já sabemos que ele vai comer. Agora, o melhor que nós temos, sem dúvida, que é o nosso produto, mas é a localização. Para mim é o mais importante num negócio. pelo menos na área da restauração, é nós estarmos bem posicionados. Bem posicionados é meio caminho andado para o sucesso.
Uhum.
Pois é o trabalho interno que temos que fazer. Se estivéssemos isolados, não seria tão benéfico para nós. Agora, como há muita diversidade e muita escolha, centra-se ali o cliente todo. Quem quiser comer uma francinha, vai ao meu concorrente, ao meu colega do lado, que não é concorrente. Quem quiser comer comida típica, tem um restaurante para comida típica. Quem quiser um snack, tem muitas opções. Uhum. Isso torna-se interessante, porque conseguimos agregar ali todo o tipo de cliente e concentrar ali a massa turística e não turística, e as pessoas da cidade que têm como principal foco para almoçar ou para jantar, uhum, aquela zona dali, aquela zona e toda a frente ribeirinha, uhum, não é?
A opção por um restaurante que privilegia a carne na sua ementa é, além da preferência do seu mentor, também a exploração de uma lacuna que existia na cidade. Ruben Oliveira diz-nos que na carta há ainda um prato de autor que foi criado de raiz.
Nós procuramos um nicho de mercado que não estava aproveitado em Viana. Eu sou um amante de carne, ok? Gosto, uhum, de peixe, mas como peixe de Natal, uhum, bacalhau cozido e pouco mais.
Sim.
Gosto de mariscos, gosto de carne. Carne é uma paixão pessoal, gosto dos animais, gosto de conhecer as raças. Nós, por exemplo, só trabalhamos com raças autóctones. A nível nacional, trabalhamos muito com a caxena e com a minhota. Depois vamos aqui para o norte de Espanha, trabalhamos com a galiza e depois trabalhamos com carnes internacionais, Japão, Argentina, Estados Unidos. E carne sim, mano, em cidade onde o peixe é rei, carne será a sua majestade. E foi por isso que apostamos na carne, por haver essa lacuna na cidade. Não havia, uhum, nenhum restaurante, e Deus queira que abram mais restaurantes, uhum, de carne, porque, ok, nós temos a tradição do peixe, mas Viana não é só peixe.
Uhum.
Viana, para mim, Viana é o bem servir, e aquilo que nós temos que demonstrar é servir bem e acolher bem quem nos visita. Nós temos um prato de autor, que o ano passado foi a concurso às Sete Maravilhas de Portugal, ficamos em terceiro lugar. É bom, é pódio para nós, uhum, não é?
Sim.
Já foi muito bom, foi o único prato que nós criamos de raiz, onde há transformação, onde há cozinha pura e dura. Todo o resto nós apostamos em trabalhar com carnes premium, uhum, e é sal e grelha. Basicamente não estragamos o produto.
Quisemos também saber qual a reação do cliente a este prato originário do restaurante Pecado Capital.
No primeiro impacto fica assim um bocadinho, porque o prato é um lombo de boi com frutos vermelhos e queijos da serra, não é?
Isso é bom.
E é. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. E por norma as pessoas gostam e aderem muito ao prato. O ano passado foi dos pratos mais vendemos, mas também pelo alcance que teve, como passou na televisão em 5 programas, as pessoas vieram para experimentar, e realmente o feedback do nosso cliente é muito positivo, ok? Não é o nosso produto estrela. O nosso produto estrela são todas as carnes que vão para a mesa, e este é o nosso conceito, o conceito do momento, o conceito da partilha, porque é aquilo que eu digo aos meus colaboradores: nós não vendemos comida, nós proporcionamos momentos e experiências. Então todas as nossas carnes vão para a mesa, elas são seladas na cozinha, laminadas, e depois vão para a mesa com uma pedra vulcânica. Então é esse momento da partilha que é engraçado. O cliente, você vai pagar e vai cozinhar. Não, o saliente diz: não, olha, eu quero a minha carne que vem confeccionada. Ela vem confeccionada da cozinha, mas por norma não. As pessoas pedem sempre: olha, eu quero aquela carne que tenha pedra na mesa.
E como funciona o staff do restaurante Pecado Capital? O nosso interlocutor diz que há muita dificuldade em encontrar quem queira trabalhar na restauração. Preferem trabalhar em hotéis com grandes chefes, e isso dificulta muito a restante restauração. Tem de se procurar alternativas.
O mercado, eu posso falar da restauração, mas não é só a restauração. Eu acho que os recursos humanos, cada dia que passa, são mais difíceis. Na restauração é um entrar e sair de pessoas muito grande, ok? Nós em 2018, para mim foi uma experiência nova, porque eu estava na Ariosa com um restaurante com capacidade para 40 pessoas, e então eu conseguia estar na cozinha, conseguia estar no bar, conseguia ir à porta, conseguia ir aos meus clientes. Quando passei para ali, passei de 40 para 180 pessoas. E a nível de staff estávamos reduzidos, porque não havia pessoas para trabalhar com formação. Não há, há muito essa dificuldade de arranjar pessoas formadas. E as pessoas formadas não querem trabalhar no Pecado Capital, não querem trabalhar no Manel, querem trabalhar nos hotéis, querem trabalhar com grandes chefes, é o que lhes dá currículo. Então nós temos sempre essa dificuldade. Então é mais fácil nós pegarmos num colaborador do zero e tentá-lo formar, ok? Aquilo que nossos olhos, ou aquilo que é a nossa casa. Mas mesmo assim, tivemos muita dificuldade em 2018, mais por essa parte, porque de 40 para 180 é uma diferença muito grande, e eu tenho, chamamos-lhe um defeito, um problema, sou muito perfeccionista. Então tudo que foge daquilo que eu acho que não está correto fazia muita confusão. E eu, quando fui para aquele espaço, um espaço enorme, tive muita dificuldade em delegar, porque eu tive que delegar a cozinha, eu tive que delegar a sala, eu tive que delegar o bar, e eu tive que fazer gestão. Basicamente só poderia fazer gestão, dava acompanhamento, dava formação, mas não conseguia abraçar, não é, todos os sítios. Então nós não começámos muito bem. Nós abrimos quando eu achei que devíamos abrir, em janeiro, uma época baixa. O dia da abertura foi caótico. Foi péssimo, dos piores dias da minha vida na restauração, porque não correu bem, não é? Nós fizemos uma pré-abertura com convidados, e com convidados é fácil, não é? Primeiro convidado não vai pagar, segundo convidado não nos vai reclamar. Pode-nos dar a sua apreciação, mas nunca vai ser muito, muito destrutivo, ok? Quando abri numa segunda-feira, e era meio-dia, nós abrimos a porta ao meio-dia e um quarto, nós tínhamos 180 pessoas. E nós tínhamos 3 pessoas na cozinha e 3 pessoas na sala. Estávamos a contar ali com uma afluência de 40, 50 pessoas, e encheu. Então, as duas primeiras semanas foram muito, muito complicadas.
Depois dessa abertura em 2018, passaram-se cerca de 4 anos. Agora, a máquina está bem oleada, mas não para receber um grande número de pessoas, porque esse não é o perfil do restaurante. Pelo meio, apareceu ainda a pandemia. Logo após, uma renovação do espaço, obras de modernização que antecederam o aparecimento da Covid-19. E foi muito complicado.
Está muito bem aliado.
Já podem lá aparecer as 180 pessoas?
Não. Eu, para mim, o que nós passámos 2020 e 2021, Covid veio, acho que veio, que nos veio mostrar que nós às tantas temos tudo e ao mesmo tempo não somos nada, ok?
Esse foi um impacto forte, a pandemia, no vosso negócio?
Para a nossa empresa foi. Eu, para os meus colegas da restauração, também penso que sim. Agora, nós sofremos muito impacto. Porquê? Porque nós abrimos em 2018. Fizemos um investimento muito grande, ok? E 2 anos depois reinvesti outra vez. Fizemos exatamente o mesmo investimento, porque remodelámos, nós delineámos que queríamos atingir um certo segmento de mercado. Para atingirmos isso, íamos ter que reestruturar a nossa empresa toda. Então, reestruturámos, não é? Começámos as obras em fevereiro de 2020, e terminámos ali no início de março. E eu tenho um problema. Eu, quando faço alguma coisa, gosto de cumprir logo com aquilo que tem que ser. Compro, pago. E então, na altura, foi muito caricato. Nós fizemos as obras, mudámos o mobiliário, pagámos tudo, e no dia 21, 22 mandam-nos fechar. E eu deitei assim as mãos à cabeça, e agora como é que eu vou fazer até ao final do mês? A nossa empresa tem, a nível de encargos, é muito elevado, ok? E não estava preparado para trabalhar, porque 2019 foi um ano muito bom, 2020 estava a ser um ano bom. Então assim, nós fechámos, e eu virei para a minha equipa e disse: não se preocupem, no final do mês eu vou cumprir com as minhas obrigações. Este mês, o próximo, o que tiver que ser, vamos para casa. Estamos todos no, na mesma linha, vamos ver o que é que se vai dar. Mas foi complicado. Para mim, para a minha família, foi muito complicado.
No pós-pandemia, tentou recuperar-se, a começar pela criação de um restaurante virtual.
Nós, na abertura, nós o primeiro ano trabalhámos, o primeiro ano de pandemia, ali passado 15 dias, houve a possibilidade de fazer o takeaway. O nosso restaurante não está preparado para takeaway. O nosso prato não é prato takeaway. Eu pessoalmente detesto, entre aspas, o conceito takeaway, porque não demonstra o que chega à casa do cliente, não é o que sai da nossa cozinha, ok? Uma coisa é nós confeccionarmos na hora e metermos num prato e servir ao cliente. Temos que nos readaptar. Eu abri um restaurante virtual com outro nome, para não associar à nossa marca, até porque nós estávamos a trabalhar a marca neste momento, já a nível nacional, para projetos futuros que nós temos fora de Viana. Então eu não podia abrir um Pecado Capital, que é um restaurante que basicamente trabalha com carnes premium, e meter um bacalhau com natas, meter um bacalhau à braga, meter uma picanha laminada, um arroz de pato. Então criámos um restaurante virtual. E depois lá está o takeaway, e a trabalhar com o quê? A trabalhar para um público 100% Viana, porque eu não ia vender um takeaway para o Porto ou para Braga, que foi a nossa dificuldade, onde está o nosso cliente, não é? Aqueles 30% que eu falei há bocado. Então tem que trabalhar com o público daqui, ou para trabalhar com o público daqui, tem que ter alguma coisa que chegue à casa do cliente em condições, e tem que criar outro nome, porque a verdade é esta, o nosso segmento é um segmento médio-alto. Então as pessoas para um takeaway, uma coisa é experienciarem um jantar no nosso espaço, outra coisa é pedir um T-bone e pagar 60 euros para comer em casa, e chegar a casa e já está frio, não se adequava. Então criamos esse restaurante virtual. Trabalhámos o primeiro ano da pandemia, trabalhámos assim, mas não resultava, porque abrirmos a porta para faturar 100 euros e ter lá três funcionários poderiam estar a aproveitar, a estar em casa, a estar com os filhos. Então decidimos, no segundo ano da pandemia, não abrir. Encerramos por completo e tivemos o tempo que tivemos que estar, com o apoio do Estado, naquele 70% ordenado. Sim. E nós cobrimos o resto. No segundo ano da pandemia já nos preparamos, não é? A empresa em si, eu não pessoalmente, mas a empresa em si preparou-se para uma possível pandemia. Então fizemos um ano, graças a Deus, um ano 2020 fantástico, porque mesmo em pandemia, 2020 e 2021, nós tivemos um crescimento de 40%. Okay? Nos meses de verão, isto porque não havia festivais, não havia casamentos, tudo fechado, não havia feiras, não havia festas. Então para onde é que as pessoas iam? Restauração. Hoje, este ano, já sentimos, ok? Eu não posso equiparar, nós todos os meses fazemos o nosso plano para o mês a seguir, o que é que nós queremos estabelecer, e nunca vou buscar 2020, 2021, porque não posso. Vamos buscar 2019, porque para nós 2020 e 2021 foram muito bons, mas foram muito, muito atípicos.
Depois da pandemia de Covid-19, há outra nuvem negra no horizonte, a guerra que assola a Europa, centrada no conflito russo-ucraniano. Isso faz-se sentir em vários aspectos da economia, como é o caso da distribuição, matéria-prima, mas não só.
Na distribuição já começamos a sentir dificuldade, ok? Na entrega por falta de matéria-prima. As rotas dos nossos fornecedores, tínhamos um fornecedor que há 2 anos atrás eu ligava e fazia uma encomenda à segunda, mas à quinta necessitava fazer outra encomenda, fazia, e à sexta poderia fazer outra. Hoje não, hoje as empresas já se tiveram que readaptar ou reduzir custos, porque o gás óleo subiu, por falta de mão de obra, porque não há motoristas, porque não há pessoal para fazer entregas. Então eles já definiram rotas, cada vez mais as empresas vão definir rotas, e o futuro que é aquilo que eu vejo, a distribuição vai deixar de ser feita pelas próprias empresas. Vai ter que se criar uma empresa que consiga, como já nos grandes centros, sim. Lisboa já trabalha assim. Por exemplo, no caso das empresas que distribuem os vinhos e as bebidas, eles vão ter que se juntar todos e entregar. Eu posso comprar ao António, ao Manel ou ao Joaquim à segunda-feira, e à quinta-feira vem uma transportadora que me traz a encomenda do António, do Manel ou do Joaquim. As empresas poupam a nível de custos, não é? A nível do meio ambiente é muito melhor, são menos carros na rua. E há menos dificuldade depois na distribuição. De matéria-prima também sentimos muita dificuldade. Eu hoje peço 100 kg de carne, entregam-me 50. Entregam 50 porque não é só bocado de capital, é o João no Porto, é o António em Lisboa. Nós estamos outra vez a entrar a nível de com muito consumismo, muita massificação, e neste momento não há matéria-prima para aquilo que nós estamos a consumir. E cada vez será pior. Okay? Por exemplo, eu há vinhos, ainda hoje estava a falar com um fornecedor, eu há um vinho que gasto muito, que é uma colheita tardia, mas não há colheita tardia. Não, colheita tardia não é vidro para engarrafá-la. Não é? E quando nós vemos isto, deixa-nos a pensar, não é? A tendência não será melhorar, não é? A tendência será sempre piorar, e passa por nós tentarmos ser mais regrados no consumo e na forma como fazemos a nossa compra e como fazemos a nossa venda. Eu não gosto de ser pessimista. O consumidor final não tem noção, não é? E tanto vemos que não tem noção, porque em pandemia o papel higiênico acaba. Porquê é que acaba o papel higiênico? Porquê é que as pessoas se vão abastecer de latas de atum, de papel higiênico? Não há necessidade, há muita... Nós por norma somos um ser muito egoísta e pensamos muito em nós próprios e não olhamos para o resto da humanidade, ok? Vamos olhar para o próximo, ok? Uhum. E depois olhamos para nós, mas uhum. olhamos para o próximo ao mesmo tempo. E enquanto isso não mudar nas pessoas, acho que o inverno que vem aí será diferente do inverno 2020-2021. Eu acho que o Covid é uma brincadeira de meninos para aquilo que nós estamos a passar e iremos passar. Nós não sofremos diretamente com a guerra, mas iremos sofrer sem dúvida e já estamos a sofrer os danos colaterais, não é? A falta de cereais, a falta de matéria-prima, a falta de vidro, o aumento da luz, o aumento do gás, o aumento dos combustíveis. E a tendência não é baixar. Se baixar, não é? Não vai baixar para os níveis que nós tínhamos em 2019.
E agora, já na segunda metade do ano, como se perspectiva o que falta viver deste 2022? Ruben Oliveira dá-nos a sua visão do que pode vir aí.
Nós todos os anos estabelecemos para nós internamente um crescimento, que é aquilo que nós, os nossos objetivos é ter sempre um crescimento na ordem dos 20% anual. Até agora temos conseguido. Este ano estagnamos e estamos em julho, ok? Estagnamos em relação a 2021 e 2020. Então, se eu em 2022, que não há Covid, que é uma guerra, mas que não é no nosso país, eu não consigo crescer os 20% que eu cresço todos os anos, a tendência é que o inverno, até o final do ano, o crescimento não seja aquilo que nós pretendemos, mas se se mantiver no patamar de 2020-2021 será muito bom, mas não, a inflação, quando a inflação sobe muito, não é? O crescimento da empresa, das empresas secundárias, porque nós somos uma empresa, a restauração não é um bem necessário, ok? É um bem de luxo. Então as pessoas quando sentem que nós iremos passar obrigatoriamente por uma crise, há pessoas que já o sentem na própria casa, não é? Porque se há um aumento, se uma família tem um orçamento de 1.500 euros mensais e tem as coisas contadas, com crédito de habitação, crédito de automóvel, a escola dos miúdos, a alimentação, e estamos a falar em dois meses, há uma inflação de 6%, e de 6% estamos a falar de uma família de 4 pessoas na alimentação. Eu vejo por mim, aquilo que nós comprávamos antes da guerra, gastávamos X. Neste momento, por exemplo, numa família de 4 pessoas que gasta 500 euros em alimentação, neste momento gasta 650. E esses 650, que eram gastos, supostamente, para ir jantar fora, ir ao cinema. Então nós seremos os primeiros a sentir. Eu, neste momento, sinto, ok, nós temos crescimento, mas não temos aquele crescimento que nós estabelecemos todos os anos e aquilo que pretendemos. Portanto, o meu prognóstico para o resto do ano é que, se mantiver, ok, será muito bom.
Como projeta o futuro do pecado capital e do negócio a curto prazo?
Nada, só a evolução e crescimento do nosso espaço. Aqui em Viana nós já não conseguimos ir para além daquilo que nós fazemos, ok? É tentar prestar o serviço que nós prestamos todos os dias, ok? Melhorar sempre aquilo que conseguimos melhorar e manter, ok? Não tenho mais projeto nenhum em Viana, porque nem estamos numa fase de estar a investir ou pensar em investir, porque não sabemos o que é que se vai passar nos próximos tempos. Fora de Viana, sim, fora de Viana é, não direi um sonho, mas é onde eu quero posicionar o pecado capital. Num grande centro urbano.
E portanto já há uma ideia.
Já Anchor Business, já temos um plano feito. Neste momento estamos a trabalhar com uma empresa de marketing para trabalhar a nossa marca, para implementar a marca onde nós queremos estar, mas é um trabalho para um ano, um ano.
A música final tem um significado especial para Ruben Oliveira. É com ele que finalizamos a edição deste mês do Magiana, onde ficamos a conhecer a história do restaurante Pecado Capital.
Oceans, de Wilson Gunited. Acho que é uma música que transmite uma mensagem que todos nós estamos a precisar, que é fé.
Mais Viana, o espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viana, mensalmente na tua rádio, as empresas e os empresários do Alto Minho, na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos e o futuro do Alto Minho. Mais Viana. Mais Viana, uma produção Alto Minho FM com o apoio Município de Viana do Castelo, Blisk Creative e Eurostyle Systems Portugal. Juntos por um automóvel bonito, confortável e amigo do ambiente.